Time grande. Eu quero saber o seguinte, música, 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 time grande. Time grande, eu quero saber de música, Caetano, essas coisas. Eu quero saber o seguinte, agora música, música,
São Paulo.
Tem nada de São Paulo que ver com isso. Opa, peraí, parou, parou. Chega de confusão. Boa tarde, meus queridos e minhas queridas amigas da 89,5. Estamos no ar com o programa Fusão.com. Não, Confusão.com, não. Fusão. Não, Fusão não. Confusão. Confusão, em suma, estamos no ar com Fusão.com. Para você, nosso amigo ouvinte. Direto e reto, lá vamos nós. Boa tarde, gente boa, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui na 89,5, onde você participa e a mudança acontece, para mais um programa Fusão.com. E hoje o nosso assunto, a propósito, você deve conhecer Mato Grosso como grande, o celeiro do mundo. Você conhece Mato Grosso com as suas belezas naturais, você conhece Mato Grosso por tudo que Mato Grosso ofereceu, mas talvez você não conheça um detalhe importantíssimo de Mato Grosso. Mato Grosso tem muito rock and roll.
Yes!
Sim, sim, rock and roll, não é, rapaziada? Rock and roll. Não sabia? Eu não tenho ideia. Rock and roll aqui sempre foi e sempre será uma grande fonte para a rapaziada. E hoje eu estou aqui com dois, eu não sei se devo chamar dois... Duas reservas morais do rock and roll.
Dinossauros.
Dois dinossauros. Então, estou aqui. Hoje eu vou fazer uma coisa. O nosso querido fiel escudeiro, Eduardo, passa para o lado de lá e nós vamos recepcionar dois grandes nomes do rock and roll de Mato Grosso, que eu já avisei para vocês. Se não sabiam hoje, vão saber que Mato Grosso tem a história. Eduardo, boa tarde. Apresente o nosso ilustre convidado.
Que isso!
Boa tarde. Paulo, tudo bem?
Muito legal. Bem, obrigado.
Essa introdução sua aí, muito bacana. E nós vamos receber aqui um companheiraço aqui. Inclusive, já estamos trabalhando junto, né, hoje em dia, aqui no mesmo, na mesma área. Gerente de marketing aqui da Assembleia. É um privilégio ter um cara,
né,
desse.
Companheirão.
Pô, cara, tem um timaço aqui. Tem um timaço aqui de músicos. Tem um timaço de música aqui nessa Secom aqui da Assembleia, interessante. Mas é o companheiro aqui, guitarrista, fera, vem de uma história fiel ao rock and roll desde que eu conheço. É uma figura carismática e tal, tá lá sempre aí, de um bom humor incrível e um cara pra cima. É o Sardinha Straussiano.
Boa tarde, rapaziada.
E aí,
rock
Sardinha?
And roll tá na área dessa vez.
Exatamente, e para nossa felicidade, para minha felicidade em especial, e eu divido com vocês, meus queridos ouvintes, nós estamos aqui com duas personalidades do rock and roll. Eu acho muito curioso, e eu tive a oportunidade de fazer essa alusão às bandeiras de Mato Grosso, né? O agronegócio, as belezas naturais, a culinária e tal, e eu quis agregar a isso tudo essa beleza melodiosa do rock and roll, né? Do rock and roll, da música, da arte. Mato Grosso também hoje não é mais um estado periférico de arte, é um estado de muita importância. Então, Eduardo Sardinha, vamos começar o famoso questionamento do rock and roll.
Isso aí.
Isso tudo dizendo para vocês que nós estamos contando com os trabalhos de Caio Alves, esta bandeira que farfalha os seios aristocráticos, a gerência de rádio é de Jaime Neto e a secretaria de comunicação é de Rosimeire Felfoli. E também temos hoje a oportunidade de receber aqui a figura notável de Fifi.
Fifi. Quem é Fifi?
Fifi.
Fifi,
Felipe Malvese. Felipe Malvese,
achei que Fifi era o cachorrinho que eu vi ali na entrada ali, é o Felipe.
É o Fifi.
Achei que era o Fifi.
Então nós vamos começar falando de rock and roll. Meninos,
diga-nos
no bom sentido, me contem, como é que começa essa chama do rock and roll, não só em Cuiabá, mas no Mato Grosso de uma maneira em geral?
Pai, olha, pra gente, pra falar do começo, a gente... Tudo que a gente conseguiu, tudo que foi, a gente só pode falar que teve o começo com o pessoal do Kashmir. A Strauss é uma banda que começou comecinho dos anos 90. Mas uma coisa que me marcou muito, Ferreira, talvez você não saiba, mas eu era aluno da UFMT, fazer comunicação lá, e tinha o Sodrezinho, que ele vendia, acho que livros e uns discos.
Teve uma banca lá, uma banca de vinil, um sebo, e tal. Né? Por 12
e aí,
anos.
Pô, eu sempre fui fissurado em música, fui lá olhar, eu não conhecia o Ferreira, não conhecia ninguém dos caras. E eu vi lá um compacto preto, assim, do Cachemir. Aí eu falei, porra, cara, os caras têm um disco aqui, eu não sabia que tinha uma banda mato-grossense, cuiabana, que gravou, e naquela época, cara, você sabe, Ferreira, era gravar, bicho.
Era heroísmo.
Eu quero saber como é que era esse ato de heroísmo.
E ele foi rodado numa fábrica clandestina,
olha
de madrugada.
Né? Tem mais rock and roll que isso?
O Capilé foi buscar lá e ainda se deu mal lá, caiu numa nossa quebrada meio perigosa.
Olha aí, bicho. Era vinil, eles foi gravaram o vinil, né? Um compacto e vinil.
Gravou em São Paulo e rodou no Meia, em Madureira, no
Madureira.
Rio de Janeiro.
Madureira.
Lá nos Cafundó. Mas antes, Sadinho, eu gostaria de acrescentar uma coisa aqui. Em 1965 foi gravado um disco também, que é o Jacildo e Seus Rapazes, que era uma banda... Assim, cara, era uma banda... Tinha um louco lá, um guitarrista também, que morreu, o Jacildo morreu agora recentemente na Venezuela.
Nós tivemos a oportunidade de entrevistá-los aqui, né? Você, no Sons de Mato Grosso.
Não, eu trouxe outro integrante da banda. Eu estava marcando com o Jacildo, estou tentando localizá-lo. Estava morando na Venezuela.
Verdade.
Tem uma filha venezuelana.
Olha só,
e ele faleceu lá, agora, recentemente, tem 3 meses.
Eu lembro disso.
E eu postei, eu fiz uma matéria com eles no Cidadão Cultura, lá, o site. E a matéria tem muito lida, muito vista, muita gente entra, gente pesquisando. Aí eu falo, olha, até mostrei para minha filha uma vez no meu carro, tá? A crônica é bem assim mesmo. Entrei, olha, isso aqui é de Cuiabá, me senti um Tarantino às avessas, até brinquei na matéria assim. Catando música mesmo lá do passado e resgatando algumas coisas interessantes. Resgatar não, que é uma palavra muito feia, muito besta, não tem nada a ver com
aqui,
isso.
Aqui para criar confusão vale.
Aqui vale, né, Paulo? Aqui vale tudo. Mas aí, esse disco do Jacildo é uma preciosidade.
Mas, Eduardo, deixa eu te cortar uma coisa. O Jacildo, eles têm em 1960.
65 eles gravaram.
Até 1960.
Foram de Kombi para São Paulo.
E
cara,
foi
uma epopeia também.
E
bem
foi,
rock and roll.
Foi uma grande epopeia e um grande sucesso.
É.
Mas de 1965 a 1982, houve
80...
um grande ato. Aonde começam vocês a colocar...
Eu não sei, a gente descobriu, quer dizer...
O Sardinha devia estar de fralda essa época ainda, 82.
Cara, eu tinha 10 anos.
Já tinha tirado a fralda.
A gente está falando do
Jacildo e seus rapazes.
Mas é uma coisa que reapareceu, que a gente descobriu, que você, principalmente Ferreira, garimpou e apareceu, recente. Não havia... Você não sabia.
Essa informação não rolava mesmo.
Não,
e ali tinha o Neurosito, cara, que foi, depois teve sangue, fez uma banda Sangue Latino também. O Neurosito tocou muito tempo no Sayonara, eram músicos aí, que viviam de música. Mas os caras, cara, o Jacildo, na época, você tem uma ideia, a rádio em Cuiabá, a Rádio Cultura, tinha um programa de auditório.
Olha só.
E os caras tocavam ao vivo, cara. Tocavam ao vivo, era um auditório. Eu até sonhei uma vez aqui de brinquei com a Rádio Assembleia aqui. Falei, me deu vontade de fazer um programa de auditório hoje em dia aqui. Que eu acho bacaníssima a ideia, trazer música, trazer atrações, gente do teatro, gente da literatura, cara. Então tem muito. A rádio é um meio muito rico para.
Rapaziada, quando vocês estavam criando
os anos 80.
Teve referência do Jacildo?
Não.
A gente teve referência do Cachemir porque.
Imagine vocês, que vocês não tiveram referência vivendo mais do que ninguém, vocês dois, o rock and roll. Imagine a meninada de hoje. Mas o Fusão.com vai mostrar para vocês quem foi essa banda Jacildo e seus rapazes, conforme Eduardo e Sardinha vêm falando aqui no nosso programa. Então, rapaziada, um pulo no ano de 1965 com Jacildo e seus rapazes na música São Paulo Parou. Vamos lá, galera! São Paulo parou. A turma toda grita, a garota bonita, vem a brasa e bronca dali. Comércio fecha a porta, a nós nada importa.
parou.
Eduardo Sardinha, demos uma viajada para o ano de 1965, homenageando um dos grandes precursores do rock de Mato Grosso, Jacinto e seus rapazes, com a música São Paulo Parou. Para minha surpresa, eu estou conversando com dois dos grandes baluartes do rock e vim a saber que essa é a versão original, bem gravada, com muito cuidado. Legal, né?
Bacana. E muito bem feito, né? Eu acho legal que, assim, a gente na época, quando o Sardinha mesmo falou que vocês tinham referência já, assim, a gente não tinha mesmo, na época, honestamente, não tínhamos. E isso foi a gente foi ter contato com o Jacinto na década de 90, já metade dos anos 90.
Isso é que a gente já sabia.
E aí fez o Ivan também, do Blackout, que o Ivan foi um produtor de um período aqui. E o Blackout era bem underground também, Kashmir tocou lá várias vezes, Gorempire, quer ver... Então, uma série de bandas, depois eu vou lembrando os nomes aqui, GTW. Então, nessa época, a gente foi o Ivanzinho, até juntou ele, mais uma galera, e fizeram um documentário.
Pode crer.
Bem toscão mesmo, mas, cara, já foi o primeiro contato, assim. A gente começava a circular aquela história do Jacildo, e Eduardo, o disco tem uma capa lá na Praça Nicasso.
Essa capa eu vi. Eduardo, você como meu fiel escudeiro, eu nunca lhe abandonarei. Você quer o nome de todas as bandas de rock do Mato Grosso? Pois aqui está. Então, rapaziada, nós fazemos o seguinte. Sardinha, me conta uma coisa. Eduardo, Sardinha, vocês precursores do movimento, né, da chegada do rock and roll aqui, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Sabe que eu sou curioso, né? O Eduardo não gosta muito que eu fico, mas eu não quero nem saber. Eu sou, eu tô aqui para contrariar.
É confusão, não é essa parada?
Me conta uma coisa. O rock and roll é uma coisa, o rock and roll, o blues, a música de uma maneira em geral, mas desde da chamada música contemporânea, dos grandes êxitos, né? Quando você começa, desde Walt Johnson, quando você começa a vislumbrar o chamado business, ou seja, há influências. Eu pergunto para vocês, qual era a influência de vocês nessa época que nós estamos falando nos anos sagrados de 1980? Eduardo, mais ou menos, eu sei. E a sua, Sardinha?
Aqui tem 80 e 90 contemplados. Eu já falei, aqui vai ter que ter uma série para contar a história do rock, vamos ter que chamar outros convidados também.
Tem que chamar a galera sequência. Do que veio, né, depois.
Tem muita gente que vivenciou isso.
Quais influências?
Particularmente, nos anos 80, cara, eu ouvi as primeiras coisas que eu ouvi de rock and roll, porque nasci em Guiratinga, começo a ouvir a rádio, ouvia brega, MPB, ouvia samba, de tudo. E aí, mas o rock mesmo foi 15 anos, 16 anos, em Goiânia, com um primo meu, Led Zeppelin, Slade, cara,
eu sei que você
logo já Emerson, Lake Palmer, eu vi logo na sequência.
Você gostava do álbum do Tarkus, né, do Emerson,
pra caramba, ouvia direto, ouvia muito. E assim, essa fusão com o jazz, que o Kashmir tinha uma pegada assim, também muito mais abrangente, eu diria. Porque era uma pesquisa ampla, assim, não tinha limite para a música. A gente chegou a misturar lambadão, samba também, mas tudo dentro de uma pegada rock.
E nós vamos mostrar isso daí em cima numa música do Strauss, que eu acho que ela
é representativa.
Muito, Strauss, ele é muito representativo desse tipo de resgate. Sardinha.
Cara, o meu negócio foi diferente. Assim, eu sou carioca, passei a infância no Rio de Janeiro. E com 11 anos, teve o Rock in Rio 1 lá. Foi lá no Rio. Foi uma coisa assim, vê o Rock in Rio.
Já aproveita e me responde qual a importância desse festival na vinda do rock para Mato Grosso.
Então, o negócio é o seguinte, eu tava lá, mas assim, muito moleque, 11 anos, cara. E o rock nacional como um todo, tirando Mutantes, Rita Lee, Raul, que já existiam, já tava. O rock nacional dos anos 80, que virou o mainstream do rock nacional, cara, era embrionário. As bandas, o Paralamas, o Traje, o RPM, sei lá, todas essas bandas que começaram.
Capital, Inicial,
eles tocavam numa rádio também, que chamava Rádio Fluminense, que era a Rádio Maldita.
Exatamente.
Maldita. As bandas iam lá com fita cassete, o cara pegava e pulgava.
Nessa época nós estamos falando do Circo Voador.
Entre 82 e 85. E eu, como moleque, cara, rock é som de moleque, assim, pelo menos era. Agora já não sei.
Tem muito maduro tocando rock.
Foi o que eu falei pro Eduardo hoje, né, Eduardo? Que é o meninada, o rock and roll. Mas é mesmo, né?
Mas a molecada assim.
Mas os moleques envelheceram roqueiros, continuaram roqueiros. Não adianta.
A molecada pegava as fitas do Legião, do Paralamas e trocava. Aí chegou o Rock in Rio. E assim, o Paralamas bombou, o Barão Vermelho virou gigante e tal. E meu pai me levou lá com 11 anos, cara. E ele me levou na noite metal. Eu não sei se foi. Meu pai sempre.
Whitesnake. Eu tava lá, bicho. Então, eu tava lá com o Lama até no pescoço.
Foi Whitesnake, ACDC, Scorpions, Ozzy. E aí na noite. Quem fechou, não lembro, mas na noite seguinte teve Queen. Yes,
cara, umas rock progressivo. Assim
que, cara. Um moleque de 11 anos, quando começa a ver aquilo, você fala, cara, pirei. E aí eu tinha que ter uma banda. Saí dali, assim, eu vou ter uma banda.
Exato, né? Aquilo natural, marcou, né? Um show leva a pessoa.
Iron Maiden.
Nós tivemos uma parte do Kashmir lá no Rock in Rio, eu comprei o meu primeiro teclado lá, eu tocava esse teclado no Kashmir na época. Assim,
mas foi um marco.
Cara, eu tava com lama até na coxa.
Lama até na coxa. Eu lembro de uma coisa muito engraçada.
O Whitesnake eu lembro direito. Cara,
Whitesnake foi legal.
Então vocês podem perceber a importância do Rock in Rio aqui na divulgação.
A gente tava no Museu e Ferreira. No Rock in Rio, sem jamais conhecer, sem se encontrar. Que a gente conhece.
Um menino de 11 anos e um rapaz de 19, 20 anos.
Impressionante.
E a gente já estava tocando, já estava prevendo gravar também. Tinha toda uma efervescência no Brasil inteiro, no país todo, como um todo, que ali é o embrião mesmo desse.
O Ferreira, eu imagino que o Ferreira e o Kashmir, eles façam parte, eu imagino, eu acredito nisso, da geração dos anos 80 do rock nacional. É assim, embora eles sejam muito mais amplos, eu vejo o. Eu vejo, cara, se você. Você não, me
manda
perdoa,
ver,
eu
cara,
vejo
manda o. Ver, o gente...
Aqui ninguém perdoa ninguém.
Eu vejo o Kashmir como aquelas bandas. As bandas de São Paulo, aquela galera do. Arnaldo. Do Arrigo Barnabé, daquela galera.
Inclusive, nós tivemos um contato com o Luiz Melodia.
Da Lira Paulistana.
Nós tivemos uma vez com o Luiz Melodia, passamos a noite inteira com ele. O Toninho poeta, o André Balbino, meu irmão. Nós passamos até 7 da manhã conversando, tocando num bar e bebendo.
Eu via isso, quando eu vi esse CD.
O Melodia falou isso, falou, cara, vocês lembram Arrigo, vocês lembram Itamar Assunção.
Então eu não tô falando bobagem, tá ligado?
Ele saiu na MTV, na revista.
O Luiz Melodia falou isso, quem sou eu?
Na revista da MTV, inclusive, nacional, saiu lá, vocês, Strauss, Kashmir, o disquinho, fizeram um comentário, o Kashmir lembra muito Arrigo, mistura teatro com música, não sei o quê. Quer dizer, a gente estava dentro de uma visibilidade nacional, mas era muita periferia, né,
a
cara?
A gente aqui é, né?
Mas vocês foram, eu lembro, nós fomos mapeados também, Kashmir, Strauss também, no Sesc, o balaio, lá, aquele balaio. A gente iria também, mas cortaram a gente, porque eram muitos integrantes, falaram, foi muito caro, sei lá, rolou uma treta que eu não lembro direito.
Continuando com a nossa viagem rumo ao descobrimento.
Caramba, vai ter que fazer uns 10 programas.
A lembrança do rock and roll.
Da vida,
do rock and roll do Mato Grosso.
Que sem pretensão histórica nenhuma de ser. Depoimento de quem viveu, de quem vivenciou.
O fato de estar narrando a história não é presunçoso.
Eu gostaria de tirar esse ranço, né? Os caras são acadêmicos, historiador. Não,
não dá.
Aqui é o sangue na rua mesmo, é a história da rua, de quem vivenciou.
Eu ouvi vocês falarem de Emerson, Lake & Palmer, Led Zeppelin, Yes, ACDC e outras bandas que vocês eram meninos, eu já era velho, então para mim já não tinha novidade nenhuma, porque realmente. Não, é verdade. Mas eu gozado, eu vou fazer uma pergunta aristocrática aqui, porque faz parte da cultura pop. Essa é bonita, né? Aprendi com o Big Boy isso aí. Cultura pop. Em ninguém citou os meninos de Liverpool, alguma importância?
Ah, não, mas a gente, daí a Strauss já veio de uma coisa mais para esse lado. Uhum. A gente...
A Strauss já era uma banda mais, vamos dizer assim, elitista? Mais...
Não é que era elitista, a gente era moleque mesmo e era tudo sem cabeça. Era diferente, o Kashmir tinha uma bagagem cultural foda, que a gente achava do caramba isso aí. A Strauss não, eu assumo.
Ah, é?
Foda-se. A gente era moleque.
Mas cada um no seu pedaço mesmo.
Cada um, aí depois a coisa foi criando. Eu imagino assim.
No fim se misturou, todo mundo misturado.
Você tá dizendo os Beatles, por exemplo. Parabéns.
Não, os Beatles eles eram. Vamos falar. Os caras eram. E depois viraram um negócio.
Aí outra coisa.
Mas assim, nós começamos praticamente no nosso iê mesmo. A gente queria era.
Diversão e
fazer Cuiabá e pai e tal. Mas quando eu vi o negócio do Kashmir, eu já estava na faculdade, a Strauss já existia, a gente falou, cara, então é possível que a gente também consiga fazer uma gravação. Mas nem música a gente tinha, a gente tocava a música dos outros.
Quer dizer, vocês eram mais garotos também,
moleque,
vocês não eram
underground.
Vocês eram mais... Eu entendo bem. Uma pergunta, o senhor Eduardo, né?
Senhor...
Beatles ou Rolling Stones?
Cara,
não, tem que falar um do outro, aqui tem que votar, mano.
Eu voto Beatles, no The Who, bicho,
Beatles ou Rolling Stones?
Pela importância histórica, Beatles, que fizeram um disco fundamental pra história.
Eu acho Beatles, já que eu voto no The Who.
Já que estamos passeando... Já que estamos passeando pela história, já que estamos dando bons vivas aos ilustres representantes de duas bandas
e sobreviventes.
Duas bandas importantíssimas na época, hoje, que com certeza serão importantes quando se narrar a história do rock and roll. Nós vamos ouvir o Kashmir. Kashmir do meu querido amigo Eduardo, daquela meninada que era um pouco mais... A pegada era um pouco mais forte, né? Então nós vamos ouvir o... Deixa eu ver aqui a minha relação. O Kashmirage, com a banda Kashmir. Vamos lá, rapaziada, e depois eu quero que vocês me deem detalhes, mas mínimos detalhes, do que seria este mundo encantado do rock and roll dos anos 80, 90, 2000, porque vocês estão todo... Você está com 104 anos.
256.
O Sardinha já completou 96 e já está bem também. Eu que estou com 297. Então nós vamos mostrar essa meninada que nós também tivemos passado. Mete bronca no Kashmir, rapaziada.
Tem futuro ainda, rapaz. Tchau aí.
Vamos fazer...